A quinta-feira é Quinta com a Pátria e hoje a gente está aqui com o Matheus Pereira, né, que é diretor da Pátria Agronegócios. Matheus, seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem? Muito obrigado. Mais uma quinta-feira, a gente está por aqui conversando com vocês, trazer informações atualizadas sobre o mercado. Não está fácil, mercado sangrento. Bora lá.
É isso, como diria a cantora Kátia, não está sendo fácil para o mercado. E aí, Matheus, eu queria começar com você a respeito da questão do óleo de soja, né? Como é que está então a questão dos óleos vegetais? Como que isso está impactando a questão do óleo de soja? E andando um pouquinho mais atrás na cadeia, a questão dos preços da oleaginosa do grão.
Olha, mercado de derivados, né, ganhou evidência aí nos últimos dias, né, em especial com todos esses conflitos, primeiramente geopolíticos, agora a atenção voltada para as eleições norte-americanas, né, que tem realmente uma grande divisão, né, entre o que poderá, né, seguir como políticas internas norte-americanas em 2025, aonde que republicanos, né, representados por Trump, têm uma certa, não vou dizer aversão, mas uma certa retenção em avançar, né, com o consumo de biocombustíveis, enquanto que os democratas, né, sempre batem nessa bandeira, querem inclusive aumentar e expandir ainda mais o uso, né, de biocombustíveis no território norte-americano, o que vem criando essa sustentação, grande volatilidade, né, mercado de derivados muito intenso, muitas altas agressivas em alguns dias, quedas mais profundas, que acaba refletindo, né, Letícia, no mercado de grão in natura, que traz hoje, né, uma certa estabilidade nesse começo de manhã, porém causando sim muita agressividade no mercado. O mercado do grão atualmente, né, ela não tem apenas, não está focado exclusivamente na construção de oferta aqui na América do Sul, né, que tem Argentina como impacto, tem Brasil como impacto, mas tem fatores, né, que deverão ou não estimular a demanda a partir de 2025, também pesam, né, fortemente sobre esse mercado.
E, Matheus, a gente está falando um pouquinho, né, dos derivados. Você comentou sobre a Argentina. A gente tem uma condição de clima que está favorecendo tanto o milho nessa primeira campanha, quanto também pode favorecer o plantio da soja.
Exatamente. Os argentinos, após ali, foram 3 anos de safra consecutivos, problemas, né? Quando tivemos aqueles 3 laninhos consecutivos, tivemos um super El Niño na safra 23, 24, e agora nesse ciclo safra 24, 25, sobre neutralidade, tá? Mais uma vez, a gente está ressaltando isso aqui desde março, já com vocês, né? Aqui Notícias Agrícolas, mostrando que o cenário mais provável para esse ciclo safra atual de verão seria uma neutralidade no Niño 3.4, tá? Trazendo uma regularidade das chuvas, temperaturas mais amenas, é o que a gente observa por agora. Poderemos até ter no ciclo 24-25, porém na safra de inverno no Brasil, potencialmente um novo El Niño, tá? Então, esse laninha que tanto se dissemina, né, é um fenômeno ainda que não foi confirmado, nossa percepção não será. A gente entra em neutralidade, algo que a gente vem alertando desde março deste ano. E que por agora, né, Letícia, a gente vê que traz sim um palco favorável para a construção de oferta em território dos nossos irmãos argentinos, em território do Paraguai, aqui no Brasil, que apesar de atraso de semeadura, a gente vê atraso de semeaduras no Paraguai, e grande parte aqui no Brasil, a gente tem agora um quadro um pouco mais regular nesses próximos 15 a 30 dias, viu, Letícia?
E, Matheus, como é que fica essa questão do clima aqui para o Brasil, né? Eu acabei de trazer alguns destaques da METSUL, apontando que depois da seca ter motivado atraso na semeadura de soja nas principais regiões produtoras, agora pode ser que o excesso de chuva também prejudique os trabalhos no campo. Vocês estão com isso no radar? Como que isso pode prejudicar lá na frente a janela da safrinha de milho?
Olha, para esse tema, tá?
Preocupar,
Quando a gente
preocupar.
entende, preocupar. Por que eu quero dizer isso, Letícia? Porque quem vive no campo, né, assim como eu, antes de vestir há 10 anos atrás essa camisa de analista de mercado, né, que se completa em 2024, 10 anos, sempre estive do lado da família, pais, tios, avós, padrinhos, produtores rurais. Eu vivo, né, respiro o que acontece dentro do campo. E contornar o excesso é possível, contornar a escassez não tem solução. Tá? Então, quando há excesso de chuvas, Letícia, a gente tem sim maneiras de contornar, fazer turnos dobrados na propriedade, quando há alguma janela de interrupção de chuvas. A gente tem, né, em vez da gente ficar só fazendo sol a sol, a gente fazer um turno noturno, tá? Começar de madrugada mais cedo ainda que possível e terminar mais tarde. Então, o excesso de chuvas, ele sempre é contornável no meio agrícola. A falta delas que é o grande problema. A gente vê que essa intensificação das chuvas cria essa preocupação, sem dúvida alguma, né? A plantabilidade das culturas com solos encharcados, ela cai agressivamente, né? Entope mais canopos, entope mais linhas de plantio, né? Dificulta mais a regularidade do plantio, assim dizendo. Mas quando há falta, que é a grande preocupação, sim, que é a grande ameaça, assim dizendo, né? Para qualquer sistema, desde do plantio até germinação, vegetativo, reprodução, somente na colheita, né, que a falta de chuvas não se torna um problema. Mas esses excessos cria pontos de preocupação, sem dúvida alguma, porém são contornáveis, né? É como meu vô, falecido vô, dizia, né? Nunca reclame de chuva, meu neto. Então, deixa a chuva chegar, que com ela a gente trabalha junto dentro do campo.
É isso, deixa a chuva chover. E Matheus, eu queria saber se vocês aí da pátria, até esse momento, agora essa finaleira de outubro, se tem aí alguns percentuais que a gente possa trazer para nossa audiência nos levantamentos que vocês fazem a respeito do avanço da semeadura da soja, né? O que que tá, onde está mais adiantado, onde está um pouquinho mais atrasado, quais são essas dificuldades por aí?
Abrindo agora, minha amiga, ó, dados atualizados até o dia 25 de outubro, tá? Eu vou atualizar esses dados agora na sexta-feira. Todo mundo que me seguir na rede social, mateus.patria, mateus com TH ou patria.agronegócio, toda sexta-feira a gente publica esse dado atualizado. Até a última sexta, dia 25 de outubro, tínhamos 36% Letícia semeado contra 39% no ano passado, 52% na safra 22 e 45% na média dos últimos 5 anos. Quando comparado com média e com safra 2022, estamos ainda bem atrasados. Agora, quando comparado com o ano passado, nesta mesma época do ano, no ano passado, devido ao El Niño que estava se intensificando, chegando a se tornar um super fenômeno ao final do ano passado, chegamos a ter nesta época do ano, no ano passado, uma interrupção do processo, dos trabalhos de campo. Por quê? Faltou chuvas durante o final de outubro, começo de novembro. Agora, pela recorrência das chuvas, né, estamos reacelerando o progresso plantio. A gente deve ultrapassar agora, nessa reta final de mês de outubro, começo do mês de novembro, o avanço, né, notado no ano passado. Não conseguiremos alcançar as médias dos últimos 5 anos, não conseguiremos alcançar o ritmo observado em 2022. Já não tem mais tempo hábil, né, da gente voltar no tempo e conseguir colocar no chão o que já foi perdido para trás. Já encurtamos a janela de segunda safra, em especial no maior produtor de milho segunda safra do Brasil, Mato Grosso, onde que metade de todo o milho semeado em safra de inverno, segunda safra, safrinha, é concentrado no estado do Mato Grosso, maior produtor, e que já tem, né, a sua pior janela de semeadura desde 2016, se não me engano. Tá? São quase 7 anos, né, que não temos uma falta de regularidade, uma irregularidade, né, tão grande quanto observado nesse ano, né, no estado do Mato Grosso.
Matheus,
Qual que é a preocupação quanto a isso?
perdão, pode continuar o
Pode
raciocínio,
dizer?
pode seguir.
Eu só ia concluir, Letícia, rapidamente, que a conclusão é que agora não tem como voltar atrás. A soja semeada dentro da janela agora, entrada de novembro, se for de ciclo médio, 115, 118 dias, já é uma soja que entra em colheita ao final de fevereiro, começo de março. Então já não tem mais janela hábil para essas regiões que não foram semeadas dentro do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho de segunda safra, já não há mais janela hábil suficiente para ser colocado soja no chão e colocar milho na esteira, na plantio em 2025. Então tá sim ainda uma grande preocupação sobre a área, a dimensão total do milho segunda safra.
Matheus, eu ia pedir para você só repetir, portanto, os percentuais de área plantada que a gente tem até esse momento, para quem está chegando agora aqui para nossa audiência e para mim também, porque o meu retorno deu uma falhadinha aqui, picotou um pouquinho, o teu áudio. Então, a gente tem até o dia 25 de outubro, que é a atualização mais recente. E lembrando, o Matheus falou aqui para vocês, e vocês fiquem checando, né, as redes sociais, arroba mateus.patria, Mateus com TH, porque na sexta-feira, amanhã, conhecido também como 1º de novembro, vai ter atualização então dos números de plantio. Então, como que a gente está até o momento, Mateus?
Olha, a gente tem agora um atraso de 36% para 2024, atual ciclo safra. Temos que, atualmente, né, como eu já disse, até o final de outubro agora, essa reta final, é o plantio mais atrasado da história do Brasil quando comparado com capacidade de mecanização. A gente nunca teve tanto maquinário, hoje, tanto investimento nos últimos 4, 5 anos em maquinário, quando tivemos esses últimos 3, 4 anos. Nunca tivemos, então, um atraso tão significante sobre a capacidade semeadora do Brasil. Então, temos 36%. Agora, até o dia 25 de outubro deste ano, há o maior atraso sobre capacidade de semeadura da história do Brasil. Temos 39% em 23, nessa mesma época do ano. Temos 52% em 2022. 2022 tinha mais da metade do Brasil já semeada nessa mesma época do ano, contra uma média dos últimos 5 anos de 45%. Então, está muito atrasado a semeadura da soja verão desse ciclo safra, o que já está encurtado, impossível de voltar no tempo, a janela de semeadura da segunda safra brasileira em 2025.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, vamos ver se a gente tem pergunta aqui, ó. Guilherme Guarnieri, bom dia Letícia e bom dia Matheus. Gostaria de saber a expectativa do preço da soja Balcão 23, 24 para esse mês de novembro. E ele fala de Bom Jesus de Goiás. Tá aí, né, dentro do seu estado, né, Matheus?
Exatamente, que no quintal de casa, meu amigo. Guilherme, sendo bem objetivo, tá dentro do mês de novembro ainda, a gente tem um suporte no mercado, em especial dentro do estado de Goiás, né, que é um estado que tem uma industrialização muito forte. Eu só vou levantar essa bandeira porque isso não é a realidade para todas as regiões do Brasil. Regiões do sul hoje, como Paraná, Rio Grande do Sul, que ainda tem uma paridade de exportação muito intensa, a exportação não consegue pagar nem perto do que paga hoje o consumidor interno, tá? A indústria doméstica. A indústria doméstica, em algumas regiões do Brasil, está pagando até R$ 15 a mais dos preços ofertados para exportação. R$ 15 a mais. Dentro do Mato Grosso hoje, que é a praça que onde já vive a escassez, não tem mais produto, não tem mais soja a ser vendida dentro do Mato Grosso, a soja já paga quase R$ 20 a mais, R$ 20 a mais do que os preços de paridade de exportação. Por quê? Não tem produto disponível dentro do estado do Mato Grossense. Já tem clientes pátria, esmagadores dentro do Mato Grosso, já alertando que vão antecipar a paralisação de final de ano, porque não tem produto a ser esmagado nessa reta final de ano. Então, dentro do estado de Goiás, também é um estado bem industrializado, a gente tem uma indústria de consumo muito agitada dentro do estado, né, para ração animal, para outros, né, subprodutos. A gente ainda tem sim um padrão de suporte, né? Melhores preços da soja disponível 23, 24 ainda deverão existir ao longo do mês de novembro e dezembro para os estados que têm esse poder de industrialização. Tá? Então, vale sempre essa ressalva, porque sempre tem talvez um gaúcho, um paranaense que se queixa, né? Poxa, por que que tem soja hoje? Grosso a R$ 155 e dentro do Paraná a 135, que justamente é o fator de precificação do teu produto e não tem, né, essa hoje.
E Matheus, agora uma dúvida minha, né? Como é que a gente está olhando para os Estados Unidos nesse momento, em questão de clima, em questão de avanço da colheita? A gente tem também hoje relatório de vendas semanais do USDA. Qual que é o panorama norte-americano nesse momento?
Olha, sendo bem objetivo, né, a gente tem o mercado agora norte-americano já em reta final de safra, não temos grandes novidades a serem extraídas do território dos Estados Unidos, né? Somente um novo ciclo lá em 25 que pode causar algum impacto importante. Norte-americanos hoje, eles têm mais uma variável sobre, né, a demanda do produto juntamente com política, né, que são produtos, eles são variáveis, né, que estão se correlacionando a depender de quem entra, né, na presidência em 2025, Letícia. Então, os Estados Unidos hoje deixa de ser o grande foco da atenção, cada vez mais, né? As novidades vêm aqui ao Brasil. Só que esses relatos de conclusão de colheita em território norte-americano não estão satisfatórios, tá? Parte desse suporte observado em Chicago também vem desses relatos de produtividade de campo que não estão perto, né, do que se esperava. Tínhamos um início de safra problemático, um meio de safra excepcional nos Estados Unidos. E temos agora uma conclusão de novo com alguns problemas pontuais. Porém, pontualidades, áreas muito pequenas, áreas esparsas, nada de Generalizados, viu,
Temos
Letícia?
aqui pergunta do Adelson Justino. Bom dia, viu, Adelson? É, ele pergunta o seguinte: Matheus, você acredita que para a safra 24-25 esse movimento deva continuar da exportação, pagando menos que as fábricas aqui no mercado interno? E ele fala de autogarças no Mato Grosso.
Adelson, boa pergunta, meu cara. Isso é contra sazonal, tá? Isso não é uma tendência que se repete todos os anos. A exportação tradicionalmente domina o mercado da soja no primeiro semestre. No segundo semestre, tradicionalmente, o consumidor interno domina o mercado. No ano passado, por exemplo, 2023, tivemos a exportação, a paridade de exportação dominando todo o ano, porque tinha esse superávit produtivo de soja no Brasil. Sobrou soja em todo o país. Tá, e não foi segredo para ninguém. O ano passado, 2023, foi sim a maior safra da história do país. Tá? Cuidado, tem muita gente ainda falando que o safra 24 foi a maior safra do país. Cuidado, cuidado que essas pessoas estão querendo distorcer a realidade. Já falta soja no Mato Grosso, das pessoas que vivem nos belos ar-condicionados, os belos escritórios, deve sair um pouquinho de casa, vai no Mato Grosso procurar soja, companheiro. Tá? Então, este ano, 2024, foi um ano atípico, onde a indústria conseguiu colocar um ágio muito agressivo frente à exportação, por conta da escassez, faltou o produto. Em anos, Adelson, onde não se falta grão disponível da soja no Brasil, a gente não consegue ter indústria pagando com muita intensidade acima da paridade de exportação. Então, não é uma tendência. Se a safra 24-25 vier a caminhos regulares, tivemos uma safra regular no processo de colheita lá em 25, e até lá tem muita água passar debaixo da ponte, tem muito acerto com São Pedro ainda para a gente ter uma safra regular, uma safra recorde, assim dizendo. Mas se ela for uma safra regular em 25, a gente não consegue ter indústria, né, pagando tão mais do que realmente a paridade de exportação. É mercado jogando o jogo, é o livre mercado. Quando há escassez, paga-se mais. Quando não há escassez, o mercado se equilibra, né, a preços
Tá
regulares.
certo, Matheus. Muito obrigada pela sua presença, por todas as informações. É, vamos falar de novo então para o pessoal que está nos assistindo. A gente tem aí a sua arrobinha, né, do Instagram, Matheus com TH.pátria, e o da Pátria Agronegócios, eu sempre esqueço como que é por extenso.
É pátria.agronegócio.
Pátria.agronegócios, sigam por lá. E Matheus, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí do time da Pátria, que são parceiraços aqui do Notícias.
Estamos sempre juntos, Letícia, minha amiga. Um grande abraço a ti e a todos. Fiquem com Deus.